termina nos dizendo sobre ele, nós vemos o poder transformador do Evangelho de Cristo Jesus. Convido você a abrir a sua Bíblia no Evangelho de Lucas, capítulo de número 8. Que Deus abençoe a vida das nossas crianças, que terão o seu momento todo especial. Lucas, capítulo 8. A partir do verso de número 26. Lucas 8, a partir do verso de número 26, antes de lermos a palavra do Senhor, vamos mais uma vez nos dirigir a Ele em oração. Deus bendito, nós cremos que só Tu tens as palavras de vida eterna. E cremos que a Tua palavra, que é viva e verdadeira, tem poder não para nos trazer apenas mais informações, mas para gerar em nosso coração a transformação que vem de Ti. Por isso, clamamos pela misericórdia infinita que há no Teu coração, que os nossos olhos sejam abertos agora e que o nosso coração receba a Tua palavra. Que nós tenhamos, Senhor, hoje e sempre, um encontro com o Teu Filho Jesus. E como o Teu salmista no passado assim pediu, que as palavras dos meus lábios e o meditar do nosso coração sejam agradáveis na Tua presença. Confessamos que Tu és o nosso Salvador, que Tu és a nossa rocha. Por isso pedimos que o Teu Filho seja glorificado através da pregação do Teu Evangelho, Senhor. Por Jesus. Amém. Assim diz a palavra de Deus. Então rumaram para a terra dos Gerazenos, fronteira da Galiléia. Logo ao desembarcar, veio da cidade ao seu encontro um homem possesso de demônios, que havia muito não se vestia, nem habitava em casa alguma, porém vivia nos sepulcros. E quando viu a Jesus, prostrou-se diante dele, exclamando e dizendo em alta voz: Que tenho eu contigo, Jesus, Filho do Deus Altíssimo? Rogo-te que não me atormentes. Porque Jesus ordenara ao espírito mundo que saísse do homem, pois muitas vezes se apoderara dele. E embora procurassem conservá-lo preso com cadeias e grilhões, tudo despedaçava e era impelido pelo demônio para o deserto. Perguntou-lhe Jesus: Qual é o teu nome? Respondeu ele: Legião, porque tinham entrado nele muitos demônios. Rogavam-lhe que não os mandasse sair para o abismo. Ora, andava ali, pastando no monte, uma grande manada de porcos. Rogaram-lhe que lhes permitisse entrar naqueles porcos. E Jesus o permitiu. Tendo os demônios saído do homem, entraram nos porcos e a manada precipitou-se despenhadeiro abaixo, para dentro do lago, e se afogou. Os porqueiros, vendo o que acontecera, fugiram e foram anunciá-lo na cidade e pelos campos. Então saiu para ver o que se passara e foram ter com Jesus. Saiu o povo, perdão. De fato, acharam um homem de quem saíram os demônios, vestido em perfeito juízo, assentado aos pés de Jesus, e ficaram dominados de terror. E algumas pessoas que tinham presenciado os fatos contaram-lhe também como fora salvo o endemoniado. Todo o povo da circunvizinhança dos Gerazenos rogou-lhe que se retirasse deles, pois estavam possuídos de grande medo. E Jesus, tomando de novo o barco, voltou. O homem de quem tinha saído os demônios rogou-lhe que o deixasse estar com ele. Jesus, porém, o despediu, dizendo: Volta para casa e conta aos teus tudo o que Deus fez por ti. Então, foi ele anunciando por toda a cidade todas as coisas que Jesus lhe tinha feito. Essa é a palavra de Deus. O Evangelho de Lucas vai nos ressaltar aos olhos a condição de muitos homens e mulheres, que nos outros evangelhos são apresentados apenas como enfermos ou apenas cativos de uma determinada enfermidade ou de um determinado ou de uma determinada condição, debaixo de espíritos imundos. Mas Lucas irá nos apresentar com mais detalhes, com descrições vívidas, tal como é característico desse médico e também historiador. E o texto que nós lemos está inserido numa passagem muito interessante em que Lucas ressalta a autoridade de Jesus. A autoridade de Jesus em quatro situações. Logo antes desse texto, nós vemos que Jesus possui autoridade sobre a natureza. Aquele texto emblemático em que Jesus está exausto de tanto trabalho e descansa no barco e tem uma tempestade acontecendo. E os discípulos ficam desesperados, com medo daquela situação. Jesus está dormindo, de tão cansado, de tão exausto que ele estava pelo seu ministério incessante. Jesus acorda e fala assim: tempestade, fica tranquila. E o mar é acalmado. Lucas ressalta, então, nesse primeiro ponto, a autoridade de Jesus sobre a criação, sobre a natureza, sobre as forças da natureza. Nessa passagem, Jesus é ressaltado aos nossos olhos como tendo autoridade sobre os demônios. Nós vamos conversar sobre isso hoje aqui, esse encontro deste homem endemoniado com Jesus. Vemos imediatamente após esse texto a autoridade de Jesus sobre a morte, em que Jairo pede, o chefe da sinagoga, para que Jesus ressuscite a sua filha, e a autoridade de Jesus sobre a morte é ressaltada. E depois desse texto, a autoridade de Jesus sobre as nossas enfermidades, naquele texto maravilhoso, que foi o primeiro texto da nossa série de encontros com Jesus, da cura que Jesus faz daquela mulher com fluxo de sangue, a mulher hemorrágica. A autoridade de Jesus, o foco na autoridade do nosso Senhor. Esse encontro está ressaltado e registrado nos três evangelhos sinóticos, porém com diferentes nomes. Aqui Lucas irá nos dizer que é o endemoniado Gerazeno, outros, Mateus vai nos dizer que ele era Gadareno, e os comentaristas vão nos falar que não dá para saber ao certo se ele era Gadareno ou se ele era Gerazeno, porque tanto Gadara quanto Gerasa eram cidades próximas que ficavam na parte, o extremo norte de Jerusalém, acima da Galileia, ou seja, uma parte territorial dominada por gentios e que ficava próxima de um mar, próxima de uma porção de água, um rio, alguma coisa do gênero. Então nós não sabemos se ele era gadareno, se ele era gerazeno. O texto de Lucas aqui nos fala gerazeno, e é assim que nós iremos nos referir a este homem. O interessante dessa passagem é que ela nos apresenta três pedidos. É sobre esses três pedidos que eu quero conversar com você nessa noite. O pedido dos demônios, o pedido dos habitantes de Gerasa e o pedido deste homem, deste endemoniado que foi curado pelo Senhor Jesus. Três pedidos. Dois são aceitos e um não é aceito. A gente vai entender então como que são esses três pedidos e qual foi a razão desses três pedidos, dois serem aceitos e um ter sido negado de forma veemente pelo nosso Senhor Jesus. Em primeiro lugar, o pedido dos demônios. O texto é interessantíssimo, que ele vai nos dizer que Jesus acaba de desembarcar na terra e vê uma visão, tem uma visão interessantíssima. Peço que você imagine um homem nu, completamente, provavelmente sujo, gritando, quase que um Walking Dead, né, para quem assiste aí a série, porque diz que ele habitava os sepulcros. Então o cheiro daquele homem provavelmente devia ser péssimo. O texto irá nos dizer, e Mateus também nos ressalta isso, que ele era um homem extremamente violento, que as pessoas tinham medo daquele homem, que era, na verdade, quase que um morto-vivo. E o texto também irá nos dizer que tentavam prender aquele homem, colocavam grilhões, colocavam algemas naquele homem para tentar segurar o ímpeto. daquele homem, daquele coitado naquele momento, para tentar, de alguma maneira, sanar aquilo, a perturbação que ele trazia. Mas nem isso era possível. Também a força que aquele homem tinha. E o texto irá nos apresentar que logo que Jesus se depara com essa visão, verso 27, logo ao desembarcar, veio da cidade ao seu encontro um homem possesso de demônios, que havia muito não se vestia, nem habitava em casa alguma, porém vivia nos sepulcros. E verso 28, e quando viu a Jesus, prostrou-se diante dele, exclamando e dizendo em alta voz, que tenho eu contigo, Jesus, Filho do Deus Altíssimo. Primeiro pedido do texto, rogo-te que não me atormentes. E Lucas irá nos dizer por que que os demônios fizeram esse pedido. Rogo-te que não me atormentes. Fizeram este pedido, verso 29, porque Jesus havia ordenado que o espírito imundo tivesse de sair daquele homem. O primeiro ponto interessantíssimo para a nossa reflexão e mostrar o pedido desses demônios, o primeiro pedido que Lucas nos apresenta aqui, duas reflexões muito rápidas sobre isso. Em primeiro lugar, às vezes a gente costuma dar soluções erradas para situações que estão muito presentes diante dos nossos olhos. O texto irá nos dizer que as pessoas tentavam prender aquele endemoniado com algemas, com grilhões, para que ele não perturbasse a vida daquelas pessoas. Verso 29. E embora procurassem conservá-lo preso com cadeias e grilhões, tudo despedaçava e era impelido pelo demônio para o deserto. Tentavam prender aquele homem, e os demônios que estavam naquele homem quebravam os grilhões, despedaçavam as algemas e faziam aquele homem ir para o deserto. Irmãos, às vezes, nós queremos, e esse é o mal da nossa cultura, achamos que a solução das coisas está, talvez, em mais educação. E educação é muito importante e fundamental. No momento da escola dominical, eu estava conversando com universitários queridos na nossa igreja sobre o desafio de ser missionário num campo acadêmico. É fundamental isso, porém, não é isso que, de fato, traz a salvação e que supre o problema fundamental do gênero humano. Não é mais alimento, não é mais dinheiro no bolso das pessoas, não é mais segurança pública. Por mais que todas essas coisas sejam boas, não há nenhum mal nelas, não há nenhum mal em si mesmo nelas. Porém, elas estão sendo endereçadas para um problema cuja solução não está nessas questões. Podiam prender aquele endemoniado, quando, na verdade, o problema dele era espiritual. E quantas vezes nós queremos solucionar as questões da nossa vida trazendo mais educação, mais dinheiro, mais alimento, mais segurança, achando que esse é o problema da humanidade. Quando, na verdade, a crise do gênero humano é espiritual. É espiritual. Nós podemos defender, e de fato devemos defender como cristãos, como bons servos de Deus, como verdadeiros mordomos da criação do Senhor, uma reforma no nosso país. Devemos defender essas coisas. Devemos lutar por leis mais justas. Porém, boas leis não salvam pessoas. Boas notícias, sim. Boas notícias, sim. Queriam trazer uma solução para aquele homem que jamais solucionaria o seu problema. O problema daquele homem não era a sua violência. O problema daquele homem era espiritual. E este é o problema da humanidade. O problema da humanidade é espiritual. Portanto, para nós solucionarmos, para nós endereçarmos de fato o problema da humanidade, nós devemos entender que ele é de ordem espiritual. E apenas o Evangelho de Cristo Jesus pode trazer a transformação que o gênero humano precisa. Se nós, irmãos, não entendermos este ponto, nós estaremos fazendo qualquer coisa, menos a missão para a qual nós fomos chamados. A A segunda reflexão breve sobre este pedido dos demônios é que vocês perceberam o que, que eles falaram? Os demônios falaram com Cristo Jesus, verso de número 28, que tenho eu contigo, Jesus, Filho do Deus Altíssimo. É interessantíssimo isso, porque os demônios sabem quem Jesus é. Os demônios sabem quem Jesus é. Os demônios não creem em Cristo, mas sabem quem Jesus é. E o drama da nossa cultura é que nós temos as mentes mais brilhantes, do nosso tempo, que não sabem quem Jesus é. Porém, até os demônios sabem quem ele é. Filho do Deus Altíssimo. Quem Jesus é? Quem Jesus é? Você deve fazer essa pergunta ao seu coração. Quem Jesus de Nazaré é para você? Talvez você esteja aqui essa noite e possa estar com seu coração em dúvidas. Será que Jesus é uma história da carochinha? Será que é uma invenção da igreja? Será que é um discurso para fundamentar a sede de poder de determinados homens e mulheres ao longo da história, como eu já ouvi tantas vezes nas cadeiras da minha faculdade? Será? Ele é o Filho de Deus. Ele é o Filho do Deus Altíssimo. Porém, entendo uma coisa, não é a informação sobre Jesus que irá trazer transformação ao seu coração. Porque informação, irmãos, nós temos cada vez mais no nosso tempo. As pessoas falam que hoje nós estamos vivendo a era da informação. Informação você pode ter o tempo inteiro. Você entra no Google, faz a pergunta que for, e você vai encontrar algum site te trazendo informação. Porém, com todo o amor pastoral que eu tenho por vocês, não é informação sobre Jesus que a tua vida precisa. A tua alma precisa da transformação que a pessoa de Jesus pode trazer para o teu coração. Informação sobre Jesus os demônios têm. Mas a transformação que ele traz, somente aqueles que escutam e recebem a sua doce voz. O primeiro pedido que nós vemos no texto, é o pedido dos demônios. E Jesus atende esse pedido. Jesus, no verso de número 30, pergunta qual é o nome daquele demônio, e ele fala legião. Os comentaristas irão nos dizer que provavelmente essa era uma forma de se referir à legião romana, que era composta de 6 mil soldados. Então, provavelmente, não existe uma conclusão em relação a isso, mas os estudiosos vão nos dizer que aquele homem era tão violento porque ele tinha talvez 6 mil demônios dentro dele. 6 mil demônios dentro dele. Mas debaixo da autoridade de Jesus, Jesus, por algum motivo, permite que aqueles demônios saiam do corpo daquele homem e vão para uma manada de porcos que estava por ali pastando. E o texto nos diz que, no verso de número 32, que essa manada de porcos que recebe aqueles espíritos imundos, verso de número 32, final do verso de número 32, e Jesus o permitiu, os demônios, no verso de número 33, saem daquele homem, entram nos porcos e a manada de porcos se precipita de espenhadeiro abaixo. E isso nos leva para o segundo pedido dentro desse texto. Primeiro pedido, o pedido dos demônios. Rogo-te que nos deixe em paz. É o que ele fala, que os demônios falam para Jesus. E nós vemos que a informação até os demônios têm, não é a informação que você precisa, é a transformação que vem do Evangelho. E vemos que até os demônios sabem quem Jesus é. E o drama do gênero humano é que, por vezes, as mentes mais brilhantes do nosso tempo não sabem quem ele é. E o pedido número 2? O pedido número 2 é feito pelos habitantes daquela cidade. O verso de número 34 vai nos dizer: os porqueiros, vendo que aquilo tinha acontecido, fugiram e foram anunciar o que aconteceu na cidade e pelos campos. O verso de número 35 diz que aquele rebuliço aconteceu, um rebuliço na cidade começou, e o povo voltou para ver com Jesus o que tinha acontecido. Vem cá, que história é essa? Como assim? E vamos entender bem aqui, nós estamos numa parte geográfica de maioria gentílica, por isso que haviam porcos aqui sendo criados, porque o bom judeuzão não criaria porcos. E impressionante porque os habitantes daquela cidade veem aquele homem que antes eles olhavam violento, sujo, andando pelas sepulturas. O verso de número 35 nos diz que eles viram aquele homem vestido em perfeito juízo, assentado aos pés de Jesus. Imagine essa visão. E o verso de número 35 diz a nós que eles ficaram dominados de terror. Dominados de terror. Como assim? Aquele homem que estava aqui, afugentando todo mundo, aquele homem que eu tinha medo dele, aquele homem que parecia uma mistura de mendigo com algum bicho feio de filme de terror, agora está aqui assentado, vestido em perfeito juízo, diante desse homem que permitiu que a manada de porcos recebesse esses espíritos imundos e esses porcos se jogaram do despenhadeiro? Como assim? E o texto nos diz que eles ficaram tomados de temor, tomados de medo. E o verso de número 37 vai nos apresentar então o segundo pedido. Todo o povo, percebam isso, todo o povo, não foram um, dois, três, quatro, cinco, todo o povo daquela cidade, rogou a Jesus que se retirasse deles, pois eles estavam possuídos de grande medo. E este segundo pedido Jesus também atende. O texto vai nos dizer que Jesus, então, entra no barco e sai da cidade. Ok, vocês estão pedindo para eu ir embora? Tudo bem. Jesus entra no barco e vai embora. O interessantíssimo aqui, a reflexão breve sobre esse ponto, é que por que que aqueles homens e mulheres daquela cidade pediram para Jesus ir embora? Por quê? Os comentaristas irão nos dizer que provavelmente aqueles homens e mulheres muito mais estavam preocupados com o patrimônio deles do que com a vida de uma pessoa. Muitos comentaristas vão nos dizer que o fato de ser uma manada de porcos, provavelmente ali eles tiveram um prejuízo, e os comentaristas em português vão nos dizer isso, de aproximadamente algo que seria R$500.000. E aqueles homens falam assim, peraí, vamos pedir para esse Jesus sair logo aqui da nossa cidade, porque vai que ele resolve mandar uma outra manada de porcos nossa cair no despenhadeiro abaixo. Só que o ponto, irmãos, e isso é algo que tem que falar de forma muito profunda ao nosso coração, aqueles homens e mulheres estavam mais preocupados com o seu bolso do que com a vida de uma pessoa. Porém, essa não é a preocupação de Jesus. Pode nos parecer um pouco estranho, por que que Jesus permite que a manada de porcos receba aqueles espíritos imundos? Pode nos parecer estranho porque nós estamos muito presos ao nosso dinheiro. Há um ditado popular que é extremamente verdadeiro, que a última parte do nosso corpo que se converte é o nosso bolso. Nós costumamos fazer o nosso pensamento e raciocinar as coisas sempre com base no dinheiro. Mas essa não é a preocupação de Deus. O Senhor Jesus está muito mais preocupado, estava muito mais preocupado com a vida daquele homem do que o dinheiro que aquela manada de porcos poderia trazer para o bolso daqueles homens e mulheres. Por isso eu faço essa pergunta a você. Porque o encontro de Jesus não foi apenas com o endemoniado, mas foi um encontro também com aqueles homens e mulheres. Perceba que o texto vai nos dizer que aqueles criadores de porcos vão à cidade, contam o que aquilo aconteceu, e o povo daquela cidade vai até Jesus. E eles desperdiçaram a oportunidade de ter o Senhor com eles, ministrando, pregando, realizando o seu ministério diante deles, porque eles privilegiaram o seu bolso em detrimento da vida de um próximo a eles. Irmãos, o que vale mais, o dinheiro que nós temos ou a vida de alguém que deve receber o Evangelho de Deus? O que toma o nosso coração? Onde está o nosso tesouro? Nós nos preocupamos demais com dinheiro. Demais com dinheiro. Quando o nosso Senhor Jesus, no Sermão da Montanha, irá nos dizer: busque em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. E o que, que o texto nos diz? Todas as coisas vos serão acrescentadas? Não. Esse é um erro que muitas pessoas reproduzem. Às vezes a gente diz: olha, o nosso Senhor Jesus nos promete, busque em primeiro lugar o reino dele e a sua justiça, e todas as coisas nos serão acrescentadas. Jesus não diz todas as coisas. Jesus nos diz: estas coisas vos serão acrescentadas. E que estas coisas são essas que estão na passagem? Comida, roupa e o nosso sustento, que de fato nós precisamos. Irmãos, a grande realidade é que a gente está inserido numa cultura que coloca o conforto como um dos seus maiores ídolos. Entenda bem, não há nenhum problema em você querer coisas boas. Não há nenhum problema em você desejar ir a bons restaurantes. Eu também amo comer bem. Não há nenhum problema você querer ter coisas boas. O problema é que se essas coisas tomam um lugar no seu coração que apenas Deus deve ter, você irá tomar decisões como esses homens e mulheres tomaram, de preferir a vida de porcos ao invés da vida de um homem próximo a eles. Portanto, questione o seu coração. Onde está a sua prioridade? Onde está a sua prioridade? Último pedido. Qual é o último pedido? O último pedido nos aparece no verso de número 38. Jesus toma o barco e volta. Eu consigo imaginar perfeitamente Jesus com os seus discípulos falando: tudo bem, vocês não querem que eu fique aqui? Beleza, vamos embora. Pega os seus discípulos, provavelmente Pedro, já meio irritado com aquela situação. E vem aquele homem. Aquele homem que era o The Walking Dead ali no momento, que era praticamente um morto-vivo. Aquele homem chega para Jesus e faz um pedido. E este é o pedido do texto que não é atendido. Três pedidos. Os dois primeiros foram atendidos e o último não. Qual é o pedido e por que que ele não foi atendido? O pedido que aquele homem faz é: o homem de quem tinha, verso 38, que tinham saído os demônios, rogou-lhe que o deixasse estar com ele. Jesus, porém, o despediu, dizendo: volta para casa e conta aos teus tudo o que Deus fez por ti. O pedido daquele homem é negado porque, para Jesus, ele queria que aquele homem, que aquele ex-endemoniado, agora fosse o seu missionário. E isso é o poder transformador do Evangelho. Um texto que começa com um homem endemoniado, desprezado, violento, oprimido por conta da ação espiritual daqueles demônios, e o texto termina com um chamado para missão. Aquele homem foi um primeiro missionário naquela terra. Aquele homem foi o primeiro missionário de Cristo Jesus na terra, para cima da Galileia. O primeiro missionário. E o primeiro missionário, um ex-endemoniado que botava medo em todo mundo da sua cidade. Mas Deus faz essas coisas. E um encontro com Jesus faz essas coisas. Jesus fala: ok, você querer me seguir, mas eu tenho algo muito melhor para você. E esse algo muito melhor para você é você ser a minha testemunha aqui. Vai para a tua casa e conta aos teus. E conta aos teus. Primeiro campo missionário nosso, os nossos familiares, as pessoas próximas a nós. Tudo aquilo que Deus fez por ti. E perceba a ênfase de Lucas aqui no final. Então foi ele anunciando por toda a cidade todas as coisas que Jesus lhe tinha feito. Jesus fala, faz tudo o que Deus fez por ti. E aquele homem anuncia tudo aquilo que Jesus fez por ele. Qual é a ênfase de Lucas aqui neste ponto? É nos mostrar cabalmente que Jesus é Deus. Ele é Deus. E portanto, meu irmão e minha irmã, você que está me ouvindo agora e você que está ouvindo essa mensagem em algum momento posterior, tenha certeza disso. Um encontro com Jesus é transformador porque você não está se encontrando com um homem igual a você. Você está se encontrando com o Deus do universo. Você está se encontrando com aquele que se assenta num alto e sublime trono. Partidos políticos não têm poder para transformar a sua vida. Ideologias não têm poder para transformar a sua vida. Sexo não tem poder para transformar a sua vida. Dinheiro não tem poder para transformar a sua vida. Jesus tem poder para transformar a sua vida. E ele tem poder para transformar a sua vida porque ele é Deus. Ele é Deus. Nós não estamos falando, irmãos, de uma fábula. Nós estamos falando de alguém de carne e osso, que se fez carne. O Evangelho de João vai nos dizer que a palavra que criou todas as coisas, ela se tabernacula. É a expressão que João utiliza e que foi traduzida como se fez carne e habitou entre nós. A ideia de Jesus, a palavra que cria todas as coisas, agora ele assume carne e osso, real, concreto, não uma ideia, não algo abstrato, mas alguém que você pode seguir, entregar a sua vida e levar a bandeira do Evangelho por onde quer que você for. Falo para missionários aqui essa noite. Todos vocês que tiveram encontro com Jesus, assim como este homem que nós encontraremos na glória e saberemos como foi o seu ministério missionário para os seus. E pela graça de Deus, poderemos encontrar muitos homens e mulheres que foram alcançados pela pregação deste homem que de endemoniado, passa a ser missionário. Esse é o poder da cruz de Cristo. É esse poder que nós iremos celebrar agora. Eu convido você a se colocar de pé. Nós vamos cantar em resposta a esse Deus maravilhoso. E depois vamos participar da ceia do Senhor. Sinal desse sacrifício dele por nós. Para nos fazer povo seu. E para nos fazer missionários. Para a honra e glória do seu nome maravilhoso. Que Deus